Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos destacar, falar, esclarecer sobre esporotricose, não é? Doença comum em gatos, mas que também está afetando, atingindo o ser humano, né? Considerada uma micose subcutânea causada por um fungo e que pode afetar humanos e animais, especialmente gatos, né? A esporotricose tem se tornado cada vez mais frequente em humanos. Para você ter uma ideia, ouvinte, internauta, até julho, mês 7 deste ano, segundo dados da própria Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado de Pernambuco, já foram confirmados 173 casos de esporotricose na população que mora em municípios aqui pernambucanos. Para falar e esclarecer sobre o assunto, nós estamos com o dermatologista, doutor Sérgio Paulo, conversando com a gente, participando aqui do nosso programa. Doutor Sérgio Paulo, vamos falar um pouco sobre essa doença, não é? Frequente em animais, gatos, mas que agora atingindo também a população. O que a gente pode falar para o nosso ouvinte situá-lo?
A esporotricose realmente é uma doença que vem crescendo bastante, né? Desde 1999, a partir de um foco no Rio de Janeiro, de 4 mil casos, mudou totalmente a maneira de transmissão, né? Era de transmissão silvestre rural, ou seja, pessoas, esse fungo existe no solo, nas plantas, então, agricultores, por exemplo, pessoas que lidam com flores, né, que vendem flores, eram o traumatismo na pele permitia a penetração do fungo. Mas a partir de 1999, essa epidemia no Rio de Janeiro mudou, passou a ser doméstica, principalmente do cão transmitindo para as pessoas na casa. Então, a facilidade, o contato mais frequente do animal contaminado, isso facilitou muito a propagação da doença.
Agora, até aproveitando, doutor Sérgio Paulo, é fácil, né, o contato entre animais, né? Eu já vi um gato com a doença, né? Fica o rosto do animalzinho, do pet lá, todo com queda de pelo, como se fossem uns fungos feridos, né, literalmente falando. No ser humano também é o mesmo tipo de situação? A pessoa fica com ferimentos expostos, né?
Exatamente, né? Existem variedades, formas diferentes de transmissão da doença. Eu, aliás, estou usando sem máscara, porque eu estou aqui sozinho, mas eu uso, viu, máscara constantemente, sou adepto da máscara. Apenas para facilidade, eu teria a máscara, mas eu estou sozinho aqui no meu consultório. Lá no
E
nosso pronto.
até aproveitando, viu, doutor Sérgio Paulo, eu sou de máscara porque tem mais pessoas aqui no estúdio, é por isso que eu estou usando. Se eu estivesse sozinho,
Tá
estaria
bem.
de máscara também.
Como eu estou sozinho, então, mas eu sou muito rigoroso no uso de máscara aqui na clínica, o Prontopelle. Mas existem variedade de formas clínicas. E isso vai depender muito da imunidade da pessoa. Então, as pessoas que têm a imunidade preservada, as defesas preservadas, elas têm manifestações apenas na pele. É uma micose que. No local onde, por exemplo, o gato arranha ou morde, ali é inoculado o fungo e ali se forma uma ferida. Então, as áreas, consequentemente, mais afetadas são aquelas áreas expostas, a mão, os pés e a face. Crianças que, por exemplo, colocam o gato no rosto, em contato, ali pode algum arranhão do gato ou mordida pode transmitir. Então, existe a forma puramente cutânea, que é exatamente o cancro, onde é inoculado. Mas a forma mais frequente é a forma cutâneo-linfática, ou seja, a partir desse cancro, da lesão inicial, o fungo vai caminhando pelos vasos linfáticos. E aí vai aparecendo nódulos, caroços escuros, vermelhos, ao longo desse trajeto linfático, que é a forma cutâneo-linfática. Existem formas que afetam toda a pele, a partir da uma pessoa, por exemplo. paciente com AIDS, o alcoólatra, pessoas que tomam medicamento para evitar rejeição de transplante, né, de rim, por exemplo, que não tem imunidade, esse fungo não vai se limitar à parte profunda da pele. Ele pode ganhar corrente sanguínea e aí afetar outros órgãos, pulmão, cérebro, articulações, e também a pele. Então, essa é uma forma grave, são formas graves que põem em risco a pessoa. Mas a variedade mais frequente é limitada à pele, à profundidade da pele, o tecido subcutâneo. Então, tem a lesão ulcerada, forma ulcerada, a úlcera linfática, forma disseminadas, né, que pode atingir outros órgãos. Mas principalmente pacientes com imunossupressão. Aí é totalmente diferente o quadro, e infelizmente são quadros raros, né? Não são frequentes.
Entendo. Doutor Sérgio Paulo, uma coisa é você ver no pet, no animalzinho, e já chama a atenção. Opa, então já até o leigo, né, a pessoa que cria, já ouvi falar dessa doença, enfim, já tem um certo norteamento, né? Mas quando é a pessoa que não sabe, é fácil o diagnóstico, é justamente pela sua experiência, pela experiência de vocês, profissionais da área de dermatologia, já conseguem, opa, isso aqui já está identificado, ou não, é um exame específico. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
O diagnóstico é mais clínico, né? A aparência da lesão, a história da pessoa de informar que teve contato com um animal contaminado, então o pelo, o rosto dele, por exemplo, o corpo, com feridas na pele. Muitas vezes o paciente já chega informando que o animal também está contaminado. Como eu tive um paciente mesmo do hospital veterinário, né, que a prefeitura tem. Então, um gato arranhou ele na perna. Então, eu sou veterinário e tive contato, um animal arranhou minha perna e apareceu essa ferida. Então, isso tudo somado, né, lhe leva ao diagnóstico. E até porque isso vem sendo muito frequente. Então, a gente tem experiência. Nesse hospital veterinário mesmo, ele me disse, o veterinário, que diariamente chegam pessoas com esporotricose. É muito mais do que se aparenta ser. E aí as pessoas devem estar prevenidas. Qualquer ferida na perna, na mão, antebraço, ou seja, área exposta, que não cicatriza, e que a partir dessa ferida aparece caroço ao longo do no caso do antebraço, o braço seguindo o trajeto dos vasos linfáticos, aí é muito sugestivo, somado tudo, se chega ao diagnóstico. A gente tem muita experiência já, inclusive aqui no consultório, no Prontopelle, até no Oswaldo Cruz, que eu sou professor lá de medicina, a gente tem a oportunidade, junto com residente e aluno de medicina, diagnosticar hoje com mais facilidade, porque é crescente o número de casos, né?
Entendo. E como é a abordagem? Uma vez identificado a doença, como é feito o tratamento no caso em humanos, claro?
É importante, antes de falar do tratamento,
Pois não.
quando você suspeita, né, do diagnóstico de esporotricose, você recorre à cultura. Então, se colhe material dessa ferida, um líquido, e se examina ao microscópio, mas o exame direto ao microscópio não é muito positivo, não é frequente o percentual de positividade, mas a cultura se coloca na cultura. E aí você vai ver, dentro de uma semana, duas, aparece, a cultura se desenvolve, e ao microscópio você retira material dessa cultura, examina ao microscópio e confirma o diagnóstico. Então, confirmado o diagnóstico, se faz o tratamento. Antigamente se fazia o tratamento com iodeto de potássio. É um medicamento barato, mas tem um gosto desagradável. Hoje se usa o itraconazol. Então, é um medicamento que até ficou mais barato, o genérico. E geralmente a pessoa trata diariamente, 1 a 2 comprimidos por dia, durante 3 meses, em média. Mas o tratamento, os pacientes perguntam: quanto tempo vai ser esse tratamento? Sempre o tratamento deve ser até cicatrizar a ferida, mais 1 mês. Então, se cicatrizou hoje, se prolonga o tratamento por mais 1 mês.
Certo, entendi. E aí, como existem várias formas, né, como o senhor disse, dependendo de cada caso, é feito acompanhamento, utilização de medicamentos. Eu vou falar popularmente. São pomadas, é, doutor Sérgio?
Não, pomada não tem valor, são medicamentos ingeridos, né? O iodeto de potássio, que pode se manipular, uhum. E o mais utilizado hoje é o itraconazol, mas existem outros também, drogas como a terbinafina, o cetoconazol, o fluconazol, que também podem ser utilizados. E naqueles pacientes que eu referi, daquelas formas graves, com comprometimento de outros órgãos, coincidindo pessoas imunodeprimidas, como alcoólatra, o paciente com AIDS, paciente transplantado renal, por exemplo, que recebe droga, aí você tem que utilizar a amfotericina B, por via intravenosa. O paciente é hospitalizado, reservado a esses casos de que afetou outros órgãos, né, além da pele.
Entendi. E aí pode chegar a um comprometimento de até levar à morte, a óbito ou não?
Existem esses casos que as pessoas não têm defesa, né? Permite a multiplicação não só na pele, como a outros órgãos, sim, pode levar à morte, porque ele pode atingir os pulmões, o cérebro, o fígado, articulações, né, as juntas, e aí pode ser, são quadros graves. Pode levar a pessoa à morte, mas isso são casos raros, né? A maioria das vezes a pessoa tem boa imunidade, inclusive a micose subcutânea, porque existem micoses superficiais, só a parte superficial, existem as micoses que atingem a parte profunda, a gordura da pele lá dentro. É a micose subcutânea mais frequente, né? Na América do Sul, principalmente.
Uhum. Uma vez feito o tratamento, pode ter reincidência ou não? Está curado definitivamente?
Sim, sempre assim, respeitando aquilo, se tratar além de um mês depois de cicatrizar a ferida, é cura mesmo. A não ser que a pessoa seja reinfectada. É por isso que deve-se examinar os animais ou alguma fonte, algum solo, espinho, alguma coisa, ele existe também, esse fungo, na natureza, no solo, nas plantas também.
Entendi. Então, o cuidado, claro, com o pet, tratar bem o pet, cuidado com crianças também, que têm um carinho todo especial com pets, né? É uma série de orientações, é isso, doutor Sérgio? Até,
exatamente.
Para evitar essa contaminação em humanos, né?
Exatamente. As crianças são muito atingidas no rosto, né?
Pois não.
E a partir da feridinha...
Porque beija, não é um animalzinho, né? Tem um contato mais
próximo. Eu gosto de colocar no rosto, né? Então, sim. Colocar no colo, no rosto. Então, a partir dali, algum traumatismo da unha ou mesmo, né, mordida, ele pode ter. A pessoa pode ter também a transmissão por inalação do solo, por exemplo. Acaso a pessoa sofreu um acidente automobilístico, caiu na areia, fora do carro e inspirou aquele material. Pode também, por via respiratória, a pessoa adquirir, não só o traumatismo na pele. E aí vai ter, mais provável, de ter a forma sistêmica, que compromete outros órgãos, pulmão, inclusive.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.